Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Pá, posso de errado. Aqui. Quer dizer, olha que... Vamos ver, eu tenho que abrir o top 10, que é a única coisa que ainda não abri.
Eu acertei em 4. Ah não, sim, 4.
Eu acertei no mais fácil.
Sim, o mais fácil eu também acertei.
Deixa-me ver. O que é que eu acertei? Pogacar, acertei. Roglic, esquece. Thomas, esquece. Porto, esquece. Miguel Ángel López, esquece. Guilherme Martin.
Bem, disse, lá, acertaste.
E disse sexto, eu fiquei em UTF. Carapaz, e disse sétimo, ficou em terceiro. Just Egg.
Ah, não, está certo, sim.
Depois meti o Godu. O Godu quase que chegava, ficou em décimo primeiro. E o Quintana meti em décimo.
O Quintana andou a enganar esta gente todos estes anos.
Caramba, os gajos pensam que ele sabe andar de bicicleta, afinal não sabe. Acho que é uma boa forma de começar o podcast. Há pessoal que sabe, pensa que sabe andar de bicicleta e não sabe. E depois há pessoal que, depois de ver as subidas da Volta à França, percebe que na Madeira, todas as subidas difíceis na Madeira são mais difíceis do que as subidas mais difíceis da Volta à França.
Ah, pois.
E é verdade.
Sobretudo quando vai um amador em cima da bicicleta.
Não, por acaso, eu estive a pesquisar e a ver e ainda fiquei com mais orgulho do que nós alcançamos. Em ambos os dias.
Sim, sim.
Porque, vê, mesmo assim, nós fizemos naquela primeira subida, fizemos 1500 de desnível, acho que foi, não foi?
No lado, sim, sim.
E na segunda fomos à Ponta de São Lourenço a pensar, ah, isto vai ser menos montanha, e acho que fizemos 1500 na mesma.
Foi, ou até foi um bocadinho mais, foi um bocadinho assim, gente.
Ou foi 1600, quer dizer, ainda subimos um bom pedaço mesmo assim, se para subir ia descer. E olha que ainda sei, eu achei ir à Ponta de São Lourenço mais difícil do que subir até ao Pico do Arieiro, não achaste?
Achei, porque acho que em primeiro lugar foi o calor que afetou, é nós do nada. E não sei depois do cansaço, não sei se o cansaço acumulado da outra, se estragos, não sei.
Opá, eu o pior foi que logo que me sentei na bicicleta e saímos da tua casa, logo as primeiras pedaladas que eu dei, fogo, esta semana, não fiz nada de desporto, estou mesmo mal, não sei o quê. Mas fiquei orgulhoso de ter conseguido, por acaso fiquei.
E depois na semana seguinte repeti o... Fui até outra vez à Ponta de São Lourenço.
E voltaste, não foi?
Yeah.
E foi melhor? Ou...
Foi melhor porque também não... Pronto, também já estava a fazer mais voltas e... Fui um bocadinho mais cedo. E... Não parei tantas vezes.
Ah, claro, pois que tiveste comigo atrás. Estava menos calor, se calhar, não?
Estava um bocadinho menos de calor, estava melhor.
Yeah. Foi isso, não foi porque estava um gajo atrás ou te atrasar?
Não, as pausas até fazem bem.
Está bem. Sim, senhores, pá. Já percebi, já é assim que é valorizado a minha participação nas tuas voltas de bicicleta. Sim, senhores. Ah pá, vamos falar da Volta à França. Carlos, obrigado por estares aqui.
Ah
pá, o Sérgio resumir o tour em uma frase. O que é que tu dirias, pá?
Uma frase. O Pogacar manda nesta merda tudo.
Pois, eu concordo com isso, mas... Eu também acho que aquelas quedas todas
condicionaram
bastante condicionaram bastante os resultados. Eu acho que é mesmo por aí que se pode começar. Achas que parece que no Tour, mais do que nas outras voltas, que a primeira semana parece que é um campo de batalha e há sempre bastantes quedas, pá.
É sempre um caos, já não é de agora, tem sido todos os anos. Aliás, não sei se lembras, mas aqui há uns anos atrás, cada equipa levava 9 ciclistas.
Sim,
e eles reduziram para 8, e uma das principais razões para isso acontecer era, ao reduzir um elemento por equipa, que ia haver menos ciclistas nas estradas, pronto, menos ciclistas no pelotão, e isso ia reduzir o número de pedras. Está visto que isso não aconteceu.
O que eu ouço muita gente a comentar, dos comentadores, é que por simplesmente as velocidades são bastante altas.
Isso é uma coisa que se diz, é que cada vez os ciclistas andam a velocidades mais elevadas.
E também, pronto, também não se pode, quando há gente a meter cartazes dentro da estrada, não ajuda.
Sim, quando há normais a ver ciclismo,
ela não estava a ver ciclismo.
Pois, exatamente, ela não estava a ver ciclismo. Estava ali a
isso faz-me lembrar uma queda na volta à Itália, há cerca de 4 anos atrás, num sprint. Alguém tinha uma câmara fotográfica.
Um selfie stick, não era?
Não era um selfie stick. Era uma câmara. Uma câmara com uma lente daquelas compridas. Estava a lente dentro da estrada. E o ciclista passa e tu vês mesmo o braço do ciclista a bater e a debruçar-se ao contrário. E a se partir tudo.
Yeah.
Quando vês a imagem em câmara lenta, vês o braço tipo... mesmo a se partir tudo ortodócio. O ciclista... Yeah.
Olha, agora que estás a falar nisso, por acaso, só agora que eu te reparei que não houve nenhuma queda em sprints. Aliás, houve uma que é o Ewan
antes,
com o
Sainz. Antes do sprint, antes do sprint. Yeah.
Mas não foi, quer dizer, não foi provocada, foi mesmo, pronto, o ciclista fez um...
Não sei quem é que provoca essa queda.
Eu acho que é o mesmo Ewan. Ele tenta desviar-se e passar pelas costas do Sagan e bate-lhe na roda.
A nível de quedas, não achas que há aqui alguns ciclistas que são mais azarados que outros?
Há ciclistas aqui que carregam uma cruz às costas.
O Tony Martin caiu umas 3 ou 4 vezes. Mas ele chegou ao fim, não foi?
Não, ele desistiu porque houve depois uma queda que ele teve que até lhe atingir a cara, o nariz e assim.
Ah, sim, sim. Mas,
por exemplo, é o Thomas.
Mas sabes que o Tony Martin foi criticado por causa daquela...
Ah, sim, sim, tu falaste
daquela nisso. Daquela
ele tem um pouco das pessoas andarem com papéis e ele tenta se desviar.
Ele supostamente tinha que se desviar, que era para cima do pelotão. Ou então para cima
exatamente, das pessoas. Sim.
Não, mas pronto, são aquelas críticas.
São aquelas críticas daqueles que nunca viram ciclismo.
Era o Luke Rowe, que também desisti, por acaso. Mas sabes que há uns anos atrás o Luke Rowe e ele tiveram uma briga à meio do pelotão e foram expulsos.
Então está explicado.
Está explicado porque é que havia críticas. O outro que também que anda a cair, mas não é só no Tour, é também na volta à Itália, é o americano, o McNulty. Teve aquela queda que... Foi estratégia aquela queda para deixar de fora o Landa, mas agora ele estava a olhar para trás para ver onde é que andava o líder da equipa e quando depressou e estava assim tudo uma ravena abaixo.
Aqui é uma queda assim um bocado para o estudo, mas pronto.
Falar de outra queda, e esta foi uma história que o Bradley Wiggins contou no podcast que houve um cicloturista para lá no final de alguma etapa que também caí numa raveira tipo uns 6 metros e fui ajudado pelo Chris Froome. Foi o Cavendish também, não esqueci.
Não era o Cavendish, era... Eu acho que é o Grapple, não. Agora já não me lembro, mas eu sei que eram dois dos ciclistas bastante... Filipe Gilbert.
Para o três ciclistas.
Era o Froome, o Philippe Gilbert.
Sim?
Sim.
Ah, ok. Estás ouvindo?
Deixei de ouvir um bocado.
Ah, ok. Mas pronto, era como disseste, foi o Froome, o Philippe Gilbert e depois mais um. Lá. É tipo tu estás a cair para o inferno e estás Jesus a te para cima.
Será a sensação que gostas? Ou também uma queda, que foram, acho que foi Education. Houve uma equipa praticamente toda que foi para Ravina abaixo. Eles até que fizeram tipo um cordão humano para puxá-los para cima, bicicletas lá para baixo.
Ai, eu ouvi falar disso.
Ah, não, já não lembro muito bem quem foi a equipa.
Eu acho que foi mesmo a IEF.
Eu acho que sim.
Talvez
a DSM. Mas pronto, não interessa. Sei que aquilo disse. O mecânico estava aflito que já não conseguia. Não tinha bicicletas, assim.
Mas pronto, nós tivemos aqui 43 abandonos, mas também é preciso ter em conta que alguns desses abandonos, e tenho aqui por acaso uma lista, alguns desses abandonos é OTLs, que são Over the Time Limit.
Sim. E há também um abandono especial, que é do Vanderbilt, não é?
Mas olha que tem muitos que, mesmo que não tenha sido uma queda, mas que se calhar, pronto, magoaram-se um pedacinho, mas se calhar pensaram, opá, vão poupar se calhar para...
Sim.
Para os Olímpicos, só para outra
vez. Há pessoas que dizem, isto deixar o touro a meio, a desvirtuar a competição e não sei o quê. Pô, os Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos. O Olímpico vai ficar para sempre na história.
Vê lá que aqui, neste caso há 5 anos atrás... O Van Avermaet ganhou e ele ainda anda com a bicicleta dourada dele.
Pois, exatamente. Não, isso é um título quase...
Numa carreira de um ciclista acontece, na melhor das hipóteses, umas 3 vezes. Umas 3 ou 4 vezes uma oportunidade
de
ganhares uma medalha olímpica. Isso, por exemplo, neste caso, no caso do Mathieu van der Poel, ele tem a oportunidade de ganhar o jogo pela vez a capacidade dele e vês, pronto, ninguém põe de parte a hipótese daqui a 3 anos em Paris que ele não vá à estrada e ganhe, ou que ele vá ao contrarrelógio e ganhe, estás a perceber?
Sim.
Por isso é aquela oportunidade, aqueles gajos que ainda estão mais além, que é tipo, e se calhar tenho 3 ou 4 hipóteses de ganhar uma medalha, eu se calhar diz, e tenho 3 ou 4 hipóteses de ganhar 3 ou 4 medalhas.
Sim, eu
faço. Em várias disciplinas. Por isso é a tal coisa. Pronto, vamos falar em destaques. Grande destaque. E como foi a primeira coisa que tu falaste, foi mesmo Pogacar. O que é que tens a falar? Sobre o ciclista, o trepador mais dominador do mundo.
Sim, trepador, contrarrelogista, faltam adjetivos para classificar um, vamos a falar de um ciclista de 22 anos, não é? Acho que, se não me engano, vai no terceiro ano como profissional. Tenho ideia que no primeiro ano foi na Emirates, ele ficou em segundo na volta à Espanha. O ano passado foi o segundo e ganhou a volta à França, e este ano no terceiro ano como profissional e já vai com 2 voltas à França. Ele basicamente ficou logo em vantagem praticamente desde no início, que os principais adversários foram caindo literalmente pelo caminho, não é? E ficando para trás, e ele foi subindo logo na classificação, depois agarrou a amarela bem cedo, vai para o contrarrelógio, ganha tempo quase toda a gente, claro, não é? E a partir daí, eu fui praticamente fazer a gestão acho que já tinha 2 ou 3 minutos ao fim do contrarrelógio, portanto já estava seguro. E depois contou com uma equipa que estava bem organizada em relação ao ano passado, e que a única prioridade era mesmo defender a amarela.
A diferença de equipa deste ano para o ano passado é que este ano não teve uma equipa.
Sim, exatamente. E apesar de tudo, não houve assim grandes diferenças de ciclistas. Houve 1 ou 2 peças-chave que eram um bocadinho mais de experiência, por exemplo o Rui Costa, estou-me aqui a lembrar.
O Rui Costa, o Hirschi, acho que foi mesmo o Maika.
E o Maika, claro.
É uma diferença grande entre o Maika este ano e o De La Cruz o ano passado.
Sim, exatamente, sim, isso fez muita diferença. Não digo que não fosse por aí que não ia ganhar novamente, mas deu uma grande ajuda. E ele, para além de vencer... Diz.
Não, não, é isso que tu vais dizer agora.
Ah, pronto, não, que para além de vencer a amarela, ele junta a amarela. Estamos lá da juventude, claro. Porque ele ainda vai ganhar mais dos outros anos.
Poxa, até aos 25, que é uma coisa muito nossa, ridícula, mas estamos.
É isso, eles falam cada vez mais, agora fazendo uma parte, falam cada vez mais que esta, devido a esta nova geração que está aparecendo no ciclismo, esta camisola se calhar já não se justifica, não é? Poxa. Ou então mudar o limite de idade, passar para 21, sei lá, uma coisa assim do género. E como eu estava a dizer, portanto, o junto à amarela, a branca e também a camisola de montanha, a camisola às bolinhas. E basicamente, com aquelas distâncias que deram influência, ele acabou basicamente não ter grande concorrência e fiquei com a ideia, não sei, pode ser só uma ideia minha, mas fiquei com a ideia que ele não foi o limite, que ainda tivesse um adversário mais à altura, que ele ainda tinha capacidade para.
Sim, é isso que eu também penso. Mas isso é uma incógnita.
Claro, claro.
Mas eu espero que, se acontecer o que se diz, que é ele ir à volta à volta à Espanha e o Roglic e o Bernal também, aí é que se calhar podemos dissipar essas dúvidas todas.
Apesar... Se bem que temos que ver aí uma coisa, que é, ele vai à volta à Espanha com dos três, ele acaba por ser o que vai mais prejudicado por causa de ter feito a volta à França.
Que é mais uma razão para pô-lo num pedestal caso ele ganhe.
Sim, exato. Se ele ganha, se ele por acaso vai à volta à Espanha e ganha depois de ganhar esta volta à França, bem.
Pronto, estamos aqui perante um fenómeno.
Já sabemos que ele é um fora de série, mas acima de fora de série eu não sei o que é que existe. Assim como no futebol falam do Ronaldo e sobretudo do Messi como extraterrestre, ele passa para essa categoria, não é?
Sim, principalmente depois daquela vitória do ano passado, da forma como foi, este ano, e o domínio este ano, pá, parece que ele está entrando mesmo nessa categoria de super-humano. A outra camisola que estava em disputa era a camisola verde dos pontos, que é geralmente
derivada pelos pontos. Tem que dar a oportunidade, não é?
Sim, o Pogacar, ele decidiu não entrar nos sprints. Mas quem venceu foi o Mark Cavendish e há cerca de meio ano atrás, acho que ninguém previa que isto fosse acontecer o que aconteceu ao Cavendish nesta volta à França.
Aliás, ele estava à procura de equipa, nós falámos disso no final da época passada, se não me engano, não é?
Exato.
Ele não tinha equipa, pronto, não tinha equipa, estava, ele próprio dizia, já tinha dito que... Pronto, se calhar não ia continuar e estava acabado. A gente dizia que ele estava acabado para o ciclismo.
Pronto, e acaba por ter 4 vitórias em etapas, vencer a camisola verde e igualar o recorde do Eddy Merckx de total de etapas vencidas na volta à França.
Sim, é um recorde que aqui há uns anos pensava-se que o Cavendish ia bater. E nos últimos anos, pronto, ele não ganhava nada e nós estamos bem. Agora não vai ser o Cavendish. Sabe-se lá quem é que vai conseguir voltar a fazer uma coisa destas. E ele lá conseguiu igualar o recorde.
Pois, e agora quem será que vai conseguir fazer isto? E o Cavendish, pronto, como eu digo, não é por isto que ele fica... Ele já era, se calhar, antes... do ano passado, mesmo que acabasse a carreira, ia acabar a carreira como o melhor sprinter de todos os tempos.
É, muito provavelmente.
E agora, penso que, igualando este recorde do Merckx, acho que ninguém sequer põe isso em questão. O Merckx, contudo, continua a ser o melhor ciclista, no geral, de todos os tempos.
Sim, claro.
Ele é mesmo... É o Cristiano Ronaldo e o Messi do futebol. Para dizer, se calhar há uns anos atrás era o Pelé do futebol, do ciclismo.
Ele está num nível acima dos outros, não é?
Mas o Cavendish é o melhor sprinter. Até ver onde é que ele começou há cerca de 13, 14 anos atrás. Ele corria contra o Petak e depois contra o Christoph. Ele atravessou 3 ou 4 gerações de
sprinters.
E o Greipel.
Que terminou a carreira.
E não era fácil vencer esses gajos. Se calhar este ano se calhar foi mais fácil do que nos outros anos ganhar
etapas. De qualquer forma, porque se não fores a ver, ele não teve não havia muitos adversários à altura. E também não havia muito take este ano em relação. Já não deste ano. Há cada vez menos sprinters, não sei, menos sprinters puros.
Também, metade deles logo nas primeiras etapas foram ao chão.
Pois, também é verdade. E depois tu tens, por exemplo, aqui dois que estavam a aparecer. O Grundwagen e o... E o... Ai, como é que se chama? O outro que teve a queda.
O Jakobsen.
O Jakobsen, exatamente. Que eram dois nomes também que poderiam entrar aqui na luta, mas devido ao que aconteceu este ano...
O Caleb Ewan também teve bastante azar,
né? Sim, sim.
Não, mas... Ele foi por coincidência ao Tour, porque supostamente não era para ele ir. Quem ia ao Tour era o Sam Bennett.
Exatamente.
Uma coisa para lá.
Falam também que...
Desentendimentos lá com o Sr. Lefebvre. Por isso
é coisa que já é perfeitamente normal, não é?
Eu ouvi uma história que foi... o Lefebvre telefonou-lhe. Ele mandou uma mensagem dizer que estava a treinar. Sim. E depois, quando acabou o treino, não ligou de volta. E por isso o Lefebvre decidiu não levar
ao Tour. Conhecendo, não conheço, não é? Mas do que se fala do Lefebvre, ele é gajo para fazer uma coisa dessas.
E por isso que o Lefebvre estava-lhe a telefonar a dizer que ele não ia ao Tour. E depois, não, estou de telefone, então vou usar isso como desculpa.
Mas olha, se sequer o BS fosse lá, sequer não ganhava 4, não sei.
Mas pronto, tanto que para o Paul Gatchar como para o Cavendish, nós estávamos a falar das quedas, a influência que tem nos resultados dele. Mas por outro lado, se calhar há quem diga que eles têm, se calhar, algum mérito por não terem caído nenhuma vez.
Sim, aí depois há uma coisa que eles funcionam muito bem como comboio, não é? E conseguem colocar bem os ciclistas, e isso de certa forma acaba por beneficiá-los. Porque tu vais ver, eles têm tudo já muito bem o... Não sei, deves ter visto algum, não sei se viste algum final de etapa. Não digo só mesmo o final, mas os últimos, sei lá, 10, 5 km.
Sim, vários.
E tu vês que eles têm claramente aquilo muito bem definido. Quem é que tem de trabalhar até quando. A forma como se posicionam no pelotão. E acho que isso contribui para que não tenham tantas quedas.
Sim, senhores, pá. Se calhar, vamos falar agora, se calhar, do ciclista mais, um all-rounder dos all-rounders, acho que serve para tudo, que é o Wout van Aert. Pá, acho que já não há palavras para descrever. O que ele fez neste Tour, se calhar foi... Pá, ele ganha 3 etapas, todas completamente diferentes.
Exatamente.
Pá, Carlos, tens alguma coisa a falar, a dizer aqui?
Pá... E para além do que ele faz aqui nesta volta à França, não é? Ele depois também vai ao ciclocross e se não fosse o Van der Poel, tinha sabe-se há quantos títulos, não é?
No ciclocross ele leva um pedacinho às vezes de porrada do Van der Poel.
Mas ele basicamente ganhou uma etapa assim, eu vou voltar um bocadinho atrás, que é antes do Tour. Eu para aí duas ou três, não, acho que foi 3 semanas antes, eu fui operado ao Opens. O que atrasou um bocado a recuperação. A recuperação não.
Ele foi operado ao Opens de forma.
Eu acho que foi uma emergência qualquer.
Ou foi mesmo uma emergência?
Acho que sim. Pelo que li na altura, a ideia que eu tenho foi essa.
Ok.
Até porque estou planeado, penso que ia escolher outra altura, não sei. E isso atrasou um bocado a preparação. E notou-se que no início ele não estava tão bem. Nos sprints e isso, notava-se que não estava tão forte.
Ele foi melhorando.
Ele subiu de forma ao longo da volta à França. Até que no primeiro contrarrelógio ele fez top 10 ou top 5, mas disse que não estava mesmo na melhor forma. E depois chegasse àquela etapa da dupla ascensão ao Mont Ventoux, não é? Que é uma montanha mítica. E ele vai na fuga e ganha essa etapa. Como parecia, quem eu vi parecia um perturbador, e ele deixou todos para trás sempre com a ritmo, nunca fez mudanças de grandes mudanças de acelerações, e isso foi sempre aquele ritmo e foram todos caindo. Depois ele já surpreendeu toda a gente. Se ele terminasse o Tour só com essa vitória, já era espetacular. Chega-se à penúltima etapa, o contrarrelógio, ele ganha o contrarrelógio, e depois desse esforço todo do contrarrelógio, vai aos Campos Elíseos, ganha o sprint contra o Super Cavendish, contra um Philipson também, que fez uma grande etapa. E quer dizer, vamos a falar de um ciclista que ganhou uma prova de alta montanha, um contrarrelógio e um sprint. O que é que se passa?
É o faz tudo, é o faz tudo.
É isso, só com isto, claro, também ele teve boa colocação, coloca-se sempre, faz também, provavelmente do ciclocross tem essa manobra de bicicleta e consegue-se posicionar bem no pelotão. Mas ele só teve um ciclista a trabalhar para ele, que foi o Mike Tunison.
Ah, sim, sim.
E nem aproveitou o comboio da Deceuninck, porque não existia praticamente, eles não conseguiram, as equipas adversárias acho que se juntaram e destabilizaram aquele comboio.
Pois, eu já tinha fazer
na altura com o Cavendish normalmente tem sempre o Markov à frente dele, e ele andava a olhar para a esquerda e para a direita, feito tonto à procura do Markov.
Olha, pronto. Meu grande história do. Três grandes histórias do Wout van Aert, pá.
Yeah.
Aqui o pessoal está tudo louco. Ele agora vai trazer as medalhas todas nos Jogos Olímpicos, até no judo e no. E na luta greco-romana vai trazer.
Eu acho que quem faz isto no ciclismo faz isto em qualquer competição.
Ele está a treinar o tiro ao arco ali com é de noite e dia, porque é a coisa mais fraca. O resto ele já sabe tudo. Da equipa dele, como o Roglic, às vezes, como é costume, o líder tem azar, tem destino. E surgem, neste caso, o Wout van Aert teve a oportunidade de ter estas performances, mas depois surge o Gregório, que agora parece que se fosse Gregório ia ser o Gregório de Luz, que é o Jonas Vingegaard, que acaba por fazer...
O Horner, não sei se só uma parte, costumas ver os vídeos do Chris Horner sobre o Butterfly.
Sim.
Ele diz sim. Jonas Vingegaard.
Yeah. É muito assim maldito.
Ele dá o nome da forma como ele diz. Mas
é aquele é o tipo que o Chris Horner está a dar cabo dos nomes de toda a gente e a se enganar. Mas o peito está cheio de correções. Mas o que ele diz lá sobre o Vingegaard, pá, também surpreendido, como toda a gente, que ele também é um jovem, ele acabou de ficar em segundo na classificação dos jovens, ou que idade tem?
Ele tem 24.
24, pronto.
Yep.
Também, opa, parece que para o futuro vai ser também um grande.
Tem aqui mais um nome para fazer frente ao Pogacar no futuro.
Pá, e bom no contrarrelógio e sim. Pronto, na montanha. Na montanha ele sobe bem, mas é tipo aquele diesel, não é aquele. Não há aquela explosão do Pogacar e aquela capacidade. Mas pronto, opa, eu achava que calhar a gente fala sempre do Joãozinho, não é? O Joãozinho era daqueles que estava se aproximando, mas eu penso que o Vingegaard a nível de montanha e tudo ainda está uns passos à frente do Almeida. E se calhar até no contrarrelógio está um pedacinho melhor.
Talvez eu teria de vê-los frente a frente.
Sim, isso às vezes nunca se sabe. Pronto, o João Almeida também é mais novo que ele, não é?
Sim, sim.
Outro destaque que tu fizeste foi o Mohoric, duas etapas em fugas e fugas longas, 18 km, 26 km.
Sim, foram sempre etapas longas e complicadas.
Viste nesta última etapa que ele, é para veres a inteligência dele, ele está num lado da estrada, ele vê que a cor, ele está no lado esquerdo da estrada, ele vê que a curva passa. Aí ele faz um bunny-up. Faz um bunny-up por cima do passeio.
Sim, que ele depois também tem a vantagem de dominar a bicicleta. Ele a descer é dos melhores do pelotão.
Sim, entrando na volta à Itália, que ele teve aquela queda. A bicicleta partia meio e tudo. É pá, mas pronto. Sim, mas opa, ele quando vence a etapa aqui há dias, a segunda etapa que ele vence.
Aquele gesto.
Fez aquele gesto igual ao do Lance Armstrong, mas acho que não tinha nada a ver com um doping ou uma coisa assim.
Tem um bocado.
Então explica.
Pronto, isto foi o segundo que ouvi dizer. Mas não sei se liste sobre isso, a Bahrein foi alvo de.
Sim, mas eu pensei que tivesse a ver com outra coisa qualquer.
Eu pensei que fosse por causa disto, se calhar outra coisa, não sei. Mas basicamente foram alvo de buscas, não sei. Pronto, andava à procura de qualquer coisa. E ele, pronto, pensei que fosse por causa disso que ele teve aquele gesto.
Sim, foi, mas essas buscas não foram por parte de quem? Foi a polícia? Ou
foi a polícia, acho que foi uma polícia.
Não foi a WADA ou uma coisa assim?
Não.
Ele depois esteve a dizer que, claro que, quando a nossa integridade é posta em causa e andam a mexermos o telemóvel a ver todas as tuas mensagens, não sei o quê, que aquilo foi tipo uma coisa de revolta e aquilo estava mesmo raivoso quando chegou ao fone.
Sim, claro.
Mas pronto, pá, uma grande performance do.
E ele já tem vitórias nas três grandes voltas, já faz parte de um lote restrito de ciclistas.
Sim, o Mahorich tem aqui já. Já venceu o Big Bang Tour há uns anos atrás, pronto, venceu agora duas etapas na volta à França, mas já venceu no Giro e na volta à Espanha. Por isso, e é campeão do mundo sub-23.
Pois é.
Por isso. E pronto, e também nas clássicas, às vezes tem boas performances.
Sim, sim.
Ah, pá, os portugueses do Tour, claro que não foi o melhor, mas...
Primeiro um pouco.
Mas foram só os dois. O Rui Costa, que acabou por ir por lá, assim, cair de paraquedas no Tour. Mas pá, o Rui Costa, afinal, é gregário, pá.
Ele também, quando é preciso, faz-se ser gregário. Vários tempos da Movistar. Carregar pois. Valverde.
Ah, sim, ele lembrou-se, ele disse: ah, eu vou olhar para o Pogacar e imaginar que é o Valverde.
Falares nisso, ele não sei se viste no comentário, eu acompanhei um bocado. Ele estava. Pronto, eles fazem aquelas fotografias todas com a equipa junto, não sei, durante a etapa, na consagração. Vá. E ele, depois, como foi o comentário, esteve a falar um bocado com o Valverde.
Achei curioso. Sim. Ele esteve a falar com o Valverde.
Sim, estava lá a conversar com ele.
É, os conhecem-se, não é? Ele estava a lembrar, lembras-te daquele ano em que fui-te a gregário, mas depois dos campeonatos do mundo, tu só comeste com pó, só levaste com pó. Ah, espera, tenho que ter em espanhol, com pó.
Com pó.
Eu só me lembro, o comentário em espanhol disse, e el vencedor é... Rui Costa.
Azia numa palavra.
Espanhóis de merda. Ruben Guerreiro, epá, gregório, ajudou o Ran, mas pronto, um gajo pode ajudar até o possível, não é? Quer dizer,
sim, ele não podia meter o outro lado.
Ele não podia meter foguetes no Ran, mas o Ran, pronto, até que fez mais do que se calhar as pessoas provam, não é?
Ali, sim. Ele é um ciclista bastante regular, não é? Ele normalmente nas grandes voltas faz bons resultados, apesar de nunca ter ganho, é um nome a ter sempre em conta.
Eu acho que ele não foi o Urano que não ganhou, foi o Aru que acho que ganhou uma vez o Dauphiné, ou foi o Paris-Nice, Dance
Moon.
Talvez. Mas em 2017 o Urano ficou em segundo na volta à França.
Sim, ele teve quase. Isso foi uma surpresa esse ano.
E já ficou duas vezes em segundo no giro também.
Sim, então. Sim. Como eu disse, é um ciclista regular, normalmente está-se bem nas grandes voltas. Ele quebrou foi muito nas últimas montanhas, arrebentou por completo.
Sim, e ele está, não até teve bem na volta à Suíça, ficou em segundo também.
Sim.
Por isso, olha, o Urano, se calhar um renascer do Urano. Mas pronto, o que é que temos mais aqui? Ah, as revelações, pronto, já falámos do Vingegaard.
Sim.
Guillaume Martin, tu achas que o Guillaume Martin é uma revelação?
Eu acho que, sobretudo por ter
olha
feito
que eu meti no top 10,
eu considero uma revelação para mim, porque não estava à espera que ele fizesse.
Eu fiquei desiludido porque ele tinha ficado em sexto, ele ficou tão
inteiro. Não foi só o facto de ter ficado em top 10, foi o facto de ele ter sido consistente. Surpreendeu-me, gostei de ver. O melhor francês, não é?
Sim, opa. Eu penso que já tem bastantes anos que ele, por vez que um francês venceu a volta à França.
Ui, o último, se não me engano, foi o Bernard Hinault.
Quem?
O Bernard Hinault.
Bernard Hinault, olha. Ou foi o Bernardino, ou foi aquele que perdeu o contrarrelógio por 8 segundos contra o Greg LeBond, que agora já não me esqueci. Já não lembro. Mas, pá, não interessa, a gente pesquisa a seguir. Quem surpreendeu, até pela teoria em Tigno, foi o Ben O'Connor. Laurent Fignon, sim. Não venceu.
Não sei. Eu estava aqui só a ver por curiosidade, o último ano em que o Hino ganhou foi o 85.
O Laurent Fignon se calhar venceu antes.
Talvez. Ele é... ele ganhou em 84.
Ah, pois, pronto. Está desde o 85. E eu nunca, nunca vi um francês vencer a volta à França. É um pedaço,
eu
é
acho que foi o, mas não tenho a certeza.
É um pouco triste. Mas sim, pronto. A corrida em casa, come up franceses, vá lá, vocês façam alguma coisa. Como eu estava a dizer, Ben O'Connor faz uma etapa 9, faz ali uma grande vitória em Tigre, não foi em Tigre que ele fez?
Foi.
Ah pá, eu não conheci o Ben O'Connor, tu a conhecias?
Eu já o tinha visto este ano, não sei se foi na volta à Suíça, se foi no Dauphine, houve uma prova qualquer em que ele participou, que eu tinha acompanhado. E olha, eu gostei de ver, mas claro que uma coisa é participar numa prova dessas. Eu acho que ele nem fez top 10, eu lembro de ele ter andado bem em alguns dias, mas depois quando o vejo, foi aquela etapa que ele ganhou, e depois o facto de ele ganha essa etapa e sobe logo ao segundo guarda-geral, fica logo atrás do Pogacar. E depois disso, o que me surpreendeu foi a forma como ele se conseguiu defender. E acabou no quinto lugar, não é? Portanto...
Sim, e defendeu-se bem no contrarrelógio contra o Calderman.
Sim, exatamente. Exatamente.
Ele está a ter um bom ano, não é? Ele está a ter no Dauphiné, ficou em oitavo.
Então foi isso. Foi no Dauphiné que eu acompanhei. E na volta à Romandia fez sexto. Portanto, ele tem sido consistente este ano.
Isto está a ser... ele vem do NTT Pro Cycling, do Team Dimension Data, mas... Yeah.
E já tem contratos até 2024, portanto também mostra que a equipa tem esperanças.
Tem esperança nele, pá.
Não.
E aí falamos aqui de revelações, já falar de desilusões. E Guita?
Sim.
É um possível candidato, mas acabou por... Pronto, sim, menos é como, pronto,
o principal, o líder é mesmo o Uran, mas o Guita era uma espécie de número 2, aquele que poderia eventualmente... Se o Uran não estivesse tão bem, se calhar fazer top 10, e eu simplesmente não... Pronto. Eu não sei se ele estava envolvido em quedas, mas isso não foi a desculpa.
Ele até ficou atrás do Ruben Guerreiro, e o Ruben Guerreiro não teve nenhuma posição que ele. É que se fosse para ser Gregório, opa, o Ruben Guerreiro até, se calhar, foi o melhor Gregório que ele. E depois, Esteban Chaves também desiludiu-te.
Sim, não é que uma grande desilusão.
A equipa em si, a Team Bike Exchange, desiludiu.
Sim, é porque eles também, pronto, a verdade é que eles acho que apostaram muito no giro, não é? E sequer não tem uma equipa tão boa. Mas de qualquer forma, eu acho que o Chaves, para quem não sabe, ele fez aqui acho que foi em 2016, salvo erro, deixa-me só confirmar, em 2016 exatamente, ele faz segundo na volta à Itália e terceiro na volta à Espanha.
Yeah.
Um ano espetacular, e depois ele desapareceu. Em 2019 ganhou uma etapa no giro, mas em termos de geral nunca mais tinha feito nada.
Não era preciso ver que ele está naquela equipa da Michelson Scott, que aquilo andava só à volta dos irmãos.
É verdade. Mas este ano, pronto, ele tem mais liberdade e era um dos, para além do Simon Yates, era ele o outro líder. E bem, pronto, não. Ele até tinha feito prova, ele fez na volta ao País Basco, fiz 9º, na volta à Suíça fiz 10º, mas pronto, chegou aqui, esteve perto do top 10, mas
não. O Simon Yates também veio?
Mas foi mais para tentar etapas e depois.
Mas desistiu. Exato. Depois falaste do Richie Porte, eu se calhar meti a ENEOS toda, a equipa da ENEOS toda no mesmo saco do Richie Porte. Acho que.
Está a seguir nas. Também as piores equipas.
O próprio Carapaz, mesmo com o terceiro lugar, a mim desiludiu-me um pouco. Não,
sim,
mesmo.
Sim, eu acho que o Mina era pelo menos o segundo, não é?
Se calhar é injusto estar a dizer isto assim, mas tipo, para um gajo que é conhecido por ser aquele gajo da montanha, opa, parece que não tem estratégia nenhuma.
Não quero estar aqui assim mauzinho, mas parece-me que os colombianos sobem muito bem, têm excelentes pernas, mas a cabeça não acompanha o gudo.
É, ele não é colombiano.
Ele é equatoriano. Ele é equatoriano, pronto. Então, tiro com isso. Tiro com isso, digo os colombianos e equatorianos. Não, mas parece que falta um bocadinho de estratégia, de facto. Até houve aquela etapa, nós comentámos isso, que ele basicamente fica atrás e dava aquela ideia, bem, ele se calhar está a fazer ali um bluffzinho e depois vai... Portanto, era uma etapa de montanha com o Pogacar a ganhar. E o Pogacar, Vingegaard e ali atrás. Ele estava ali, não trabalhava, os outros, então não passas para a frente, ele sempre ali nas costas. E depois ele lança o ataque, que basicamente serviu para lançar o Pogacar. Até a meta. Yeah.
Pois foi o Gregório. Mas pronto, tu falaste do Richie Porte, mas o Richie Porte também, acho que eles tiveram influência ou se calhar...
Tiveram, mas ele passou completamente ao lado da volta à França. Ele era considerado, embora não o considerasse propriamente um líder, mas ele era um dos homens fortes, um dos principais, mesmo que não fosse líder, ia acompanhar o líder até a alta montanha, até perto do fim. E ele na última semana, aliás, nas últimas duas semanas, que foi onde houve a montanha, ele não apareceu, simplesmente não. Era dos primeiros a ir da Ineos.
Dos primeiros depois a ficar para trás.
Depois, o ano passado, em que foi segundo ou terceiro, não é? Já não muito bem. E terceiro, pronto. E sobretudo depois do que estava... ele fez uma época fantástica este ano. No Dauphiné, ele ficou à frente do Grant Thomas, não é?
Uhum.
E depois chegou aqui e... correu mesmo mal.
O Grant Thomas também desiludei, mas pronto, ele andou mais no chão do que em cima da bicicleta.
Ele é mais um daqueles que também tem... nunca tem muita sorte. Já houve um giro em que ele era se não foi o ano passado, foi há 2 anos. Ele foi mesmo de propósito ao giro, que era para não ir à volta à França, portanto era para liderar a equipa no giro. E logo nas primeiras etapas ele cai num bidão de água.
Sim, foi o ano passado, exatamente.
Foi o ano passado, pronto. Isto é as horas em cima das horas. O que é que se vai fazer? Ele ficou com o joelho, não sei se foi esquerdo, se foi direito, completamente rebentado, mas terminou a volta à França, só que faltou-se de ir.
Então ele não tem a bacia partida? Partiu a bacia?
Foi.
Ele acabou a volta à França com a bacia partida?
Era
assim.
Caja maluco, ainda vai agora aos Jogos Olímpicos.
Mas tipo, eu penso que está partida, mas é uma daquelas fracturas.
Sim, claro. Sim,
é muito curto.
Mas a sério, eu nem sequer participava mais.
Não. Tu falaste também aqui, Jasper Philipsen e Cole Bradley desiludiram no sprint, mas pronto, o Jasper Philipsen e o Merlier, compreendem-se ali, eles estavam a puxar um ao outro, pronto, o Merlier conseguiu ganhar uma vez, o Philipsen esteve perto duas ou três vezes,
mas sim, o Cole Bradley... ajudaram-se um ao outro, não é?
Exato. Mas para ti, Cole Bradley, podia ter feito mais. E se era o Michael Matthews também?
Também, mas o Matthews nem sequer... Ele já há alguns anos que mostra que não é... Aliás, eu nunca fui um sprinter propriamente dito, não é? Ele era aquele gajo tipo Sagan, não é?
É, o mini Sagan. O Cole Bradley também, no fundo.
Também. Mas eu digo, o Cole Bradley para mim até foi mais desilusão pelo facto de ele ter feito bons resultados nesta época. Estava a mostrar boa forma.
O Cole Bradley ainda ficou no... Acho que não houve uma etapa de montanha que ele ficou em segundo.
Sim, exatamente.
Não foi em Tigre que ele ficou em segundo? Acho que foi.
Eu acho que tem sido mesmo nesse dia.
Pois é, eu até a pensar, o que é que este gajo está aqui a fazer? Mas pronto, foi para sacar pontos. Não se foi suficiente.
Sim, ele já chegou a estar a lutar pelos pontos, exatamente.
Superman López, desiludido.
E de que maneira, Fulco? Então, um ciclista que foi para a Movistar com o objetivo de ser... a ver se fazia alguma coisa de jeito naquela equipa. Que fez uma preparação específica mesmo para voltar à França e chega ali, provavelmente esteve envolvido em quedas, não sei, mas isso também lá está à noite, desculpa para tudo. E olha, passou mesmo completamente ao lado.
Eu desisti, ou chegou ao fim, desisti.
Eu acho que eu desisti
logo no início. Pois eles pensaram, bem, eu lembro-me quando começa a volta à França, imagino o diretor da equipa dizer: Alejandro, desta vez va a ser el Superman López el líder del equipo. Yo, Alejandro, sí, lo comprendo, yo nunca gano nada, no hay problema. Y pues lo, el Superman López va al Shell, sí, Alejandro, precisamos de ti, ayúdanos.
Eles agora têm um novo homem para carregar a equipa, acho que é o Eric Mas.
Não fui o Soler desta vez, foi o Eric Mas. Até teve bastante bem, é? Acabou em sexto.
Sim, eu penso que o Lacama vai conseguir muito melhor do que isto.
Não, ele a nível de contrarrelógio, ele defende-se até na montanha, tipo, não está ao nível dos melhores. Mas também a equipa em si, há por lá uma etapa. Qual foi a etapa? Acho que foi a etapa que o Mohoric ganha. Então, vão três gajos da Movistar para a fuga, estão ali a trabalhar, e depois desistem os três ao mesmo tempo da fuga.
Ai.
Tipo, foram para lá fazer o quê? Tipo,
mas pronto,
é a tal coisa. Jakob Fuglsang, mais vale ser o Lutzen que o líder da equipa, não achas?
Sim, está visto que e considerar o Fuglsang um candidato para uma vitória top 10 na geral, está visto que é um erro. Ele também já não é novo, penso que já deve ter que ir, acho que uns 34, 35. Já.
Não, mas eu às vezes penso, esta equipa da Astana, eles têm bons ciclistas. Mas
têm.
Até aquele Izaguirre, penso que tem melhor capacidade do que o Fuglsang para estas grandes voltas, apesar do gajo ser no fundo um Gregório, mas o Lutsenko teve uma boa prestação e pá, ele tem que ser assim mais consistente nas montanhas, porque no contrarrelógio ele é bom, pá.
Sim, ele anda bem no contrarrelógio. Ele se melhorar um bocadinho nas montanhas. Eu tenho ideia que eu não tenho idade aqui, mas eu tenho ideia que ele ainda é de futebol com uns 26, 27. Ainda pode evoluir um bocadinho.
Já te vou confirmar, meu amigo. 28.
28.
Não contes muito com grandes melhoras.
A desilusão.
Quem tem aquele lugar que teve na parte da desilusão é o senhor Quintana.
Sim. Ainda mais no teu caso, não é? Que o puseste no top 10.
Sim, eu pensava que era desta vez, pá.
Era desta.
Eu fiquei contente quando estava a ver, pá, ele vai lutar pela camisola da montanha. Pronto, pá, ele percebeu a realidade, mas não foi suficiente.
Nem esse prémio de compensação.
Não, quer dizer, isso que eu pô, até, mesmo que ele tentasse, o nosso amigo, o Pogacar, popa tudo.
Não, dá para ver que o Pogacar, como nos ficou assim, que fiquei, ele se quer uma coisa e consegue. Quer ganhar esta etapa? Pronto. Ganha. Quer ganhar esta camisola? Vá. Está aqui.
Eu às vezes penso que o Quintana tipo, tem o quê? 50 anos? Mas pronto, é a cara dele. Ele já tem 50 anos. Desde já há uns 20 anos.
Há 20 anos que eu tenho 50 anos.
Mas pronto, ele só tem 31. Quer dizer, é aquela coisa.
É. Ele também apareceu muito novo no ciclismo.
Pois. Mas é a tal cena. Uma coisa que gostava de falar, mas nem é revelação, nem é desilusão, nem é um destaque, é o nosso amigo Chris Froome. Opa, o que é que tu achaste desta volta à França?
É verdade, não me lembrei de falar dele.
Tendo em conta que ele teve uma queda, também teve aquelas quedas feias do início, e opa, acabou por chegar ao fim da volta à França. Opa, o que é que achas? Achas que isso não quer dizer nada para o ano que vem? Continuas
eu acho que isto é uma forma de ele cair na realidade. Eu acho que acima de tudo isso. E até tinha falado, acho que já tinha falado contigo, acho que tenho a ideia que foi o Chris Horner que disse que, portanto, o Froome teve uma queda e ele teve que, isto até foi o Bradley Wiggins que disse, aliás. Teve uma queda e teve que voltar a aprender a andar, não é? O facto de estar já em cima de uma bicicleta e de ficar mais alto nível já tem de ser considerado uma grande vitória.
Exatamente.
Mas, claro. Mas estamos a falar de um ciclista que ganhou 4 voltas à França. Claro. E ver um ciclista que ganhou 4 voltas à França, estar aqui, ele teve nos últimos 10 piores da volta à França. Portanto, ele tem sprinters, o Greipel, por exemplo, que é um sprint ainda bastante pesado e já com alguma idade, ficou à frente dele.
Sim, mas ele foi a carregar o Greipel em algumas coisas.
Sim, sim, ainda devem ter andado ali, claro, exatamente. Mas isto é, pá, isto é...
Mas é praticamente
a constatação da realidade, pronto. E acho que, não sei, continuo sempre muito bem porque é que eu veio aqui. Se foi pelo facto de querer ver se ainda era capaz de terminar a volta à França. Pá, não sei. Porque se fosse para ir melhorando a forma ao longo dos tempos, e está mais com isto que a volta à França não é uma prova para isso. É demasiado dura, é demasiado exigente e se ia para ir melhorando a forma não é aqui, é noutras provas. E, portanto, eu penso que ele veio aqui mais naquela de eu vou lá e vou conseguir terminar a volta à França e vai ser uma vitória para mim. Eu acho que vejo mais por
aí. Pronto, e concordo com isso, mas eu acho que isto é rampa de lançamento ainda. Para o ano que vem, é para o ano.
Eu gostava de assistir isso. O Cavendish mostrou-nos que...
Exato, eu ia dizer isso agora.
O Fénix existe, não é? É possível renascer as cinzas, mas...
É isso.
Acho que aqui é muito mais complicado.
É mais complicado.
A primeira é porque, por exemplo, para o sprint... Para além de, obviamente, teres que estar em boa forma, a equipa pode equilibrar as contas no sprint. Se tu tiveres um bom comboio, como a Canictinho, eu acho que um sprinter mediano consegue tornar-se um grande sprinter. Agora, para ganhar uma grande volta, ainda mesmo com esta geração toda a aparecer, não vejo isso acontecer.
Sim, senhor.
A grande ilusão minha, mas não estou a ver isso acontecer.
Sim, senhores. Temos que falar aqui agora do pessoal que está, pessoal que é menos falado, é aquele jogador da equipa que trabalha, mas que trabalha assim por trás e está em destaque, que são os domésticos, os gregários.
Yeah.
Tu destacaste Castroviejo, Markov, sim. E eu, pronto, lembrei-me do Maika.
Sim,
Carlos. O Castroviejo, acho que foi a única coisa que se aproveitou da Ineos foi ter ali um dos melhores domésticos em vez do Kwiatkowski. O Kwiatkowski até que também não teve grande coisa nesta volta à França.
Ao contrário de outros anos, ele nem não conseguiu dar grande ajuda à equipa nas montanhas. Eu acho que até ainda que foi na última etapa de montanha, ainda consegui dar uma ajudinha. Mas o Castroviejo foi sem dúvida o principal. A principal ajuda do Carapaz, e ele conseguiu, até quando haviam ataques nas últimas montanhas, ele conseguiu responder e acompanhar. Pronto, acho que foi por isso eu considero que foi um dos principais domésticos do Tour.
O Maika teve um bom trabalho nas últimas, principalmente na última semana do Tour, mas no início parecia que não estava a acompanhar muito bem.
Sim, é verdade. Eu subi bastante de forma ao longo do Tour e apareceu muito bem nos momentos decisivos, nas últimas duas etapas, não tenho.
Calhar foi por publicidade. E tu sacaste também o Markov, que era ali a ponta do... Era a locomotiva do comboio da Dacuni.
É o último homem do comboio. E ele não só levou o Cavendish à vitória, como ele próprio conseguiu até bons resultados ao sprint.
Pois foi, duas vezes um terceiro lugar, ou o que foi?
Eu fiquei com a ideia que se não houvesse Cavendish, o Markov podia conseguir ganhar uma ou duas etapas com aquele comboio tão bem feito.
Exato. Para finalizar, vamos falar de equipas. Para finalizar aqui um pouquinho do Tour. Tu disseste aqui, melhores equipas da Koenig, Jumbo-Visma e Emirates, e estás completamente certo, porque segundo a classificação do Pro Cycling Stats, melhor equipa deste Tour foi a de Koenig. Com o melhor classificado da equipa ficou em 12º, deve ter sido o Alaphilippe.
Não, foi o Cataneo, Matia Cataneo.
Ah, o Cataneo, Matia Cataneo, está certo. Desculpe lá, Sr. Cataneo. Tem 5 histórias para a etapa, andaram um dia de amarelo, 20 dias de verde, 10 top 3 e 23 top 10.
Então, mais do que os números, é sobretudo a forma como conseguiram acompanhar e mostrar o caminho da vitória ao Cavendish.
Pois. Foram a chama que renasceu a
chama. Não, mesmo aí fiquei com a sensação com a alveira do Koenig, que parecia a antiga Team Columbia, não sei se te lembras, dos tempos áureos do Cavendish na volta à França. Tinha ainda
a HTC.
Tinha o Mark Rancho, que era o Markov lá do Cavendish.
Quem é que também era Gregório do Cavendish, mas eu acho que isso era na Sky. Acho que era mesmo o Bernie, o Bernard Diesel.
Ah, é capaz. Pois é.
Até o próprio Bradley Wiggins chegou a fazer parte do comboio para puxar coisas para o Cavendish.
O Bradley Wiggins, numa volta à França em que ele estava de amarelo, portanto foi o único que ele ganhou, nos Campos Elísios, ele trabalhou para a vitória do Cavendish. Foi uma imagem bonita ver o camisola amarelo a trabalhar para o Sprinter.
Foi em 2012. Pois, eu tinha dito, quando nós falámos no outro podcast, eu tinha dito que o Cavendish nunca chegou aos Campos Elíseos. E pá, isto, ele chegou pronto. Ele participou 13 vezes na volta à França e chegou, esta foi a quinta vez que ele chegou aos Campos Elíseos.
Okay. E foi para eu precisar a camisola verde, não?
Acho que foi a segunda.
Deve ser a segunda ou a terceira. Não há de ser mais do que isso.
Já vamos ver.
Ele também teve o Sagan que
duas levou vezes. A primeira vez foi há 10 anos atrás. Em
2011. Então quando é que o Froome ganhou? Foi em 2012, está certo. Ok, está certo, tá certo. O Froome não, o Wiggins, está certo.
Ele em 2012, ele chegou ao fim, mas não venceu. Não venceu. Ele ganhou nos Campos Elísios.
O Sagan, provavelmente.
Mas ficou em segundo nos pontos. Deixa-me ver. Os pontos ficou em quarto e quem ganhou foi o Sagan. E pronto, tinha o Greipel em segundo. O Bolsonaro também estava aqui. E tava, o Bradley Wiggins fez sexto lugar nos pontos. Não sei. voltando ao que estávamos a falar das equipas, Team Emirates, claro, melhor classificado da equipa foi o vencedor, não é? Depois, 3 vitórias para a etapa, 13 dias de amarelo, 3 dias com a camisola da montanha, 20 dias com a camisola da juventude e 7 top 3 e 14 top 10. Ficou ali mesmo a pouco de ficarem primeiro. E aí a Bovesma, apesar de terem perdido tantos ciclistas, até acabam por ter um ciclista em segundo e ganhar 4 etapas. 3 delas, claro, para o Wout van Aert. Quem ganhou outra etapa? O Sepkus.
Foi numa etapa de montanha.
Sim, que até foi uma grande vitória dele. Eu fiquei bastante surpreendido.
É verdade. Com essa vitória.
E a Bahrein tem uma equipa que tem azar, perderam o líder deles, o Jack Egg, mas acabaram por com uma equipa, ter um bom resultado.
Sim, e um bocadinho, de certa forma, como no Giro, não é? Em que perderam o Landa e depois o... Ai, como é que ele se chama? O que ficou em segundo no Giro.
Ele é tão importante que nós estamos no nome dele.
O italiano que se chama...
Vai rápido ver o próximo Cycling Stats.
Já estou lá. É o Damiano Caruso.
Damiano Caruso, eu sabia que era esse. Eu sabia. Não, baralho, se fosse bem, conseguiriam salvar a pele deles. Uma boa recuperação, tal como no Giro. Volta-nos a aparecer mais no Giro do que aqui, mas aquela coisa, e se não tivesse acontecido tal coisa, como é que teria sido este o resultado da Bahrein? Quem, e isto agora é só um destaque a nível das equipas, a Alpecin Phoenix, a equipa do Mathieu van der Poel, Tim Merlier e Jasper Philipsen. No meio de tantas equipas do World Tour, uma equipa do Pro Tour acaba por ficar em quinto lugar e deixou as outras equipas todas do World Tour atrás deles. Também, principalmente devido aos 6 dias de amarelo que o Van Der Poel teve. Mas Merlier e Philipsen são ciclistas também que tiveram bem nesta volta à França.
Sim, mostraram que são ciclistas que trabalham bem para o outro, um para o outro, que não é muito normal, normalmente há sempre um líder e alguém que trabalha, e eles dá para ver, trocavam em dias, vá, um trabalhava para o outro, ou se calhar quem estava melhor, vá. Achei curioso.
Agora estou curioso para ver o que é que vai acontecer esta equipa. Quem sabe para o ano passam a ser a equipa mesmo do World Tour.
Eu penso que sim. Pontos para isso, com a certeza que vão ter. Portanto, depois é uma questão de ver se. Acho que as equipas podem decidir. Não tenho certeza.
As equipas tiveram pior. Tu falaste na Ineos e na Movistar. Porque, pronto, a Movistar está sempre no pior. É sempre uma das piores equipas. por acaso, a Movistar aqui ficou. Pronto. Na parte inferior da tabela, só a única coisa de destaque que tiveram foram alguns top 10. Yeah.
Movistar, normalmente o prémio de compensação era sempre o prémio de equipas. Eles ganharam isso vários anos.
Bah, este ano foi a Bahrein.
Nem sequer este ano se conseguiram isso.
Pois.
E não conseguiram vitórias de Spirit Up, portanto, completamente ao lado.
Pronto, a Ineos acabou por safar também o Carapaz ter feito um bom resultado e por isso ficaram também.
Sim, mas eu acho que foi mesmo ele, ou seja, a equipa não funcionou.
Não.
Tantos nomes se calhar o não foi mesmo isso. Para além das caídas, acho que o facto de levarem muitos nomes para depois acabaram por não trabalhar.
Pois, a equipa acabou por ser bosta com bastante facilidade, apesar daqueles nomes todos estavam lá. Faz-nos levantar a questão: o que é que será que se passa por trás daqui? Será que há outro problema ali por trás?
Viste a notícia aquela que eu te mandei hoje? Não sei se pode ter alguma coisa com isso.
Ah, com o Dave Brailsford, não sei.
Sim.
Não sei. O Dave Brailsford pode ser que saia da liderança da equipe por causa dos questões de tudo. E não sei o que é que ele tem.
Eles falavam que ele já teve um cancro, não sei o que é que foi.
Estava em remissão e voltou.
Não foi o cancro. Ele agora acho que tem problemas de coração. Acho que é isso.
Esta equipa deve-lhe dar tantos problemas nervosos que o coração fica afetado.
Agora que é fora de brincadeiras, foi há 2 anos que morreu um dos diretores desportivos deles, um dos DS.
Sim.
O italiano.
É um bastante importante. Mas pronto, isto querendo dizer que estatisticamente as piores equipas foram mesmo a Quebeca. Não fez nada. A Total Energy, pronto, nem com gasolina chegam lá. E B&B Hotels, Intermarché. E pronto, tem aqui duas equipas que podiam fazer melhor, que é a Lotto Soudal. Não se ouvi falar praticamente nada de Lotto Soudal.
A Lotto Soudal é a Caleb Ewan. E o Ewan foi embora.
Sim, o Caleb Ewan. E depois nem o Philippe Soubert, nem o Thomas de Rent.
É verdade. O Thomas de Rent normalmente aparece sempre nos filmes. Isso aí está. Pronto.
Por isso isto. Opa. Isto está aqui a. Pronto. Está uma equipa um pouco desaproveitada. Se calhar. Não sabe. Volta à França acabou. Resumindo, foi uma volta à França do ponto de vista agridoce. Aquelas quedas e influência que eles tiveram no resultado final, pronto, acaba para mim por um pouco. A gente tinha aquela perspectiva, vai ser ali uma batalha titânica nas montanhas, e acabou por ser uma demolição titânica nas montanhas do Pogacar. E pronto, os destaques. Pronto, começamos as caídas da primeira semana. Depois tem aquela grande semana do Van Der Poel, da Amarelo e a vitória de Tiapa.
E tudo que
não é? Sim, e justificar, no fundo, aquela coisa, aquela crítica que diziam: ele só vai à volta à França para fazer picar o ponto e depois vai-se embora para o Japão. Eu fui lá e fez mais do que picar o ponto. Ele foi surpreendente. E pronto, Cavendish, Pogacar, Ivan Aert, os grandes destaques da volta à França.
É a vitória dele nos Campos Elíseos, que é mesmo, pronto, não é? Os sprinters, é o sonho de qualquer sprinter ganhar nos Campos Elíseos.
Exato. Tu falaste aqui, queres falar, têm aparecido bastantes talentos nos últimos anos, mas a nível de pessoal para o GC e de montanha e contra-relógio, a nível de sprint parece-me menos.
Não, eu não sei se... Pois eu estou a achar aqui que não sei se passa alguma coisa a nível de formação, não sei se o facto de se calhar as pessoas que há muitos anos o Cavendish era um pronto, era um ídolo, não é? Toda a gente queria ser um Cavendish e se calhar agora pode ser que este ano ele tenha esse espírito tenha voltado a existir outra vez, mas não há, se tu fores a ver, para além do Cavendish, tens o Ewan, ok, mas não há assim uma grande figura a nível de sprinters e depois não tem aparecido muitos ciclistas novos sprinters e acho que há cada vez menos e vais nas escolas de formação não
eu tenho aparecido que os ciclistas têm aparecido que são bons sprinters, são aqueles que são bons sprinters, mas também são bons em tanta outra coisa que é
são mais completos, não são só daquela especialidade.
Exato. Opa, não sei se é bom, não sei se até não é mau, se até não é bom.
Vamos estar aqui a assistir uma mudança aqui no ciclismo.
Sim, porque se fores ver aqueles ciclistas tipo Mario Cipollini,
sim.
Opa, que pronto, tem 42 vitórias no giro, mas é tudo uma coisa, estás a ver? Não, não é tão gigante, pronto, há um sprint. Yeah, a equipa a puxar, a luta a puxar, pronto, lá vai o Cipollini, ganhou.
Exatamente, eu acho que também tem a ver um bocado disso com as equipas, ou seja, em vez de se organizarem como se organizavam antes, em que se calhar tinha uma equipa toda em prol de um ciclista para sprintar, eu acho que elas agora são cada vez mais...
Até se fores ver na montanha, isso está mostrado que um ciclista como o Pogacar, pronto, a equipa ajuda... Mas não é os outros a ter a equipa toda a puxar que vão destruir. O ciclista é forte, fica ali e aguenta.
É isso. Eu acho que as equipas estão cada vez mais multidisciplinares, não é? E portanto não tem uma equipa a trabalhar em prol de um, tem vários ciclistas que fazem várias. Que se dão bem em vários terrenos, não é?
Exato. Tipo, eu penso que o que tem que haver agora é a evolução das táticas no ciclismo, tem que acompanhar a evolução dos ciclistas.
Sim, exatamente, é isso mesmo.
Porque, opa, isto agora, estar ali a fazer aquele comboio simples, era nos sprints resulta, mas na montanha está visto que todos eles põem-se a fazer aquilo para o líder deles. O outro ciclista, que se calhar não tem tanta equipa, mas que consegue acompanhar o líder deles, vai acompanhar na mesma. Depois no fim vão ficar todos ali.
Exatamente.
Há tal coisa. Epá, vamos ver como é que vai acontecer mais para a frente, mas... E a nível de sprinters, se calhar penso que por sprinters, se calhar não são tão falados. Mas...
Sim. Eu penso que o último a aparecer, pelo menos para a idade, penso que terá sido o Jakobsen.
Vai voltar para o ano.
Sim, ele já voltou, mas em grande penso que para o ano, sim.
Se calhar. Para finalizar, vamos falar aqui dos Jogos Olímpicos, pá. Os Jogos Olímpicos viram com um ano de atraso, mas se calhar para certas pessoas até foi bom, porque isto agora temos aqui grandes hipóteses nos Jogos Olímpicos, e Portugal vai participar com o João Almeida e com o Nelson Oliveira em ambas as provas. Eu calculo que o Nelson Oliveira... A meio da prova de estrada vai dizer, bem, e vejo-vos para a semana. e o João Almeida se calhar vai tentar vencer a prova de estrada.
É, sim.
Mas tem concorrência depois. Abrindo aqui a lista de quem vai participar na prova de estrada. E vejo, e vou ver aqui, isto não tem ordem de preferência nenhuma. Eu só vou dizer os nomes que vão aparecendo. Vou puxar a lista para baixo e vou vendo. Pronto. Michael Woods, Audrey Amador. Depois tem Alexei Lutsenko. Vamos puxar para baixo. George Bennett. Kwiatkowski. Yeah. Rafael Majka. Sivakov. Zakarin. Vlasov. Dumoulin. Mollema. Kelderman. Van Baarle. Wout van Aert. Remco Evenepoel. Opa. Nairo Quintana. Quintana. Não se pensa no Quintana. Mas temos o Galdu, Guillaume Martin, Caruso, Ciccone, Nibali. Olha, o Nibali também participa.
Okay.
E depois, pensa que o Nibali é velho, olhem para o lado e tem a Espanha com o dinossauro Valverde e os irmãos Izaguirre. Depois temos, o que é que temos mais? O Patrick Conrad, Jakob Fuglsang, Kasper Asgreen, Joel Jensen e Michael Valgren. Esta é uma equipa da Dinamarca também forte. A Alemanha tem o Schachmann e o Buchmann. O Schachmann e o Buchmann. E depois a Inglaterra com os irmãos Yates, o Theo Gegenhardt e o Grant Thomas. Ou seja, temos aqui três vencedores de grandes voltas. Sim. E um segundo classificado de uma grande volta. Penso eu. Tobias Foss, na Noruega. Também é bom no contrarrelógio.
Sim, também.
Depois tem a Eslovénia, que tem um gajo. Penso que a grande ameaça da Eslovénia é este Jan Polak. Penso eu. Ele tem ali uns gregórios de luz, que é o Pogacar e o Roglic. Depois a Suíça, Mark Hirsch e Stefan Kung, Michael Schaar e Gino Mader. O Gino Mader já teve parte de vencer uma etapa no, acho que foi
no Paris. Ganhou no Giro.
E a Irlanda com o Dan Martin e o Nicola Roche. Mas o Nicola Roche já está mais para lá do que para cá, mas pronto. O que é que temos mais? Sagan, mas não, é o errado, é o irmão dele. Brandon McNulty, nunca se sabe. O Ricardo da Rapaz, também veio.
Mas tens também da Austrália, o Richie Porte e o...
Richie Porte, Dennis Rowan. O Stibar, mas o Stibar para a montanha não é grande coisa. E depois tem aqui um da Hungria, que ele vai sozinho, mas às vezes... Não é de subestimar que ele andou de cor-de-rosa este ano, que é o Attila Valter.
Exatamente, é verdade.
Eu acho que não me esqueci de falar de ninguém.
Não. Está tudo aí.
Está tudo aqui. Portanto, e disse se calhar aqui metade dos participantes. Carlos, opa, tens que adivinhar quem é que faz para ti ganhar bronze.
Queres que te diga... Tenho aqui três nomes. Queres que te diga por ordem do favorito?
Diz quem é que vai ficar com bronze.
Pogacar
e prata
Michael Woods
e ouro, tu achas que é o João Almeida?
Não, Roglic.
Roglic. Não, eu penso que o Roglic vai ganhar ouro também, sabes? Mas o João Almeida vai ter prata e o Lutsenko vai fazer bronze. Mas depois ainda temos o contrarrelógio, que isso aí, então, é que não sei, porque temos... Eu vou fazer o mesmo exercício de apodosso. Lutsenko, Vlasov, Tom Dumoulin, Van Aert e Evenepoel, Ghana, pronto, João Almeida e Nelson Oliveira, Geraint Thomas, Dennis Rowan, Remy Cavagna, Kaspar Asgreen, Primoz Roglic, Isa Aguirre, Stefan Kung, Patrick Conrad e é isto. Opa. O que é que tu achas? Quem é que vai ganhar ouro?
Eu acho que ele se vai vingar dos campeonatos do mundo do ano passado e vai ganhar o ouro, o Van Aert.
Tu achas que o Van Aert ganha o Ghana, rapaz?
Eu acho que sim.
Top Ghana. Eu até vou acrescentar aqui, e pôs Filipe Ogar, eu vou escrever Filipe
Ogana.
Caraças, mas o Van Aert vai ficar em segundo. E terceiro lugar, isso é que é curioso, o que é que tu achas de terceiro lugar?
Portanto, eu meti Van Aert, Ghana e João Almeida.
Ah, ok. Quer dizer, o João Almeida diz que na prova de estrada que ele tem mais hipóteses, que no contrarrelógio ele não vai tentar ganhar.
Tirar a pressão.
Ah, ok. Mas tu falas ao contrário, tu podes contar a fazer jogos psicológicos.
Acho que sim.
Eu acho que o Stephen Kung vai trazer bronze. E o Van Aert prata e top cana.
E acho que o Evenepoel pode surpreender toda a gente.
O Evenepoel, e penso que se tiver alguma descida no contrarrelógio, ele vai se escutar. Não, deixa-me ver o perfil.
Não, eu acho que é plano, praticamente.
É plano, pronto. Opa, não sei... Eu não gosto do Evenepoel, mas se ele ganhar, ele é um bom contrarrelogista. Eu, por mim, o João Almeida podia levar as duas medalhas de ouro.
Ah, sim. Acho que eu assinava por baixo.
E acho que é assim, Carlos, se o João Almeida ganhar uma medalhinha que seja, Pá, até, se ele ganhar as duas de ouro, pronto, opá, isso aí a gente vai, isto vai ser a loucura. Mas se ele trouxer uma medalhinha, já vai fazer um podcast tipo 4 ou 5 horas só a dizer bem do João Almeida. Quer dizer, o João Almeida é um bom ciclista, opá, tem estilo, sobe bem, é bom contrarrelogista, teve tanto tempo de cor-de-rosa, é um gajo bonito, sei lá, coisas assim. Opá, yeah. Este foi muito clichê.
Um bocadinho.
Hã? Diz?
Um bocadinho.
Um bocadinho. Tá bom, pá. Olha, é assim que terminamos. É fazer uma odd ao João Almeida, como sempre.
Nosso contra a medalha.
Ah, pá, sem pressão, hein? João Almeida, duas medalhas de ouro, se faz favor. Mas sem pressão, hein? Sem pressão alguma. Carlos, olha, obrigado pela tua participação.
Obrigado, eu.
E pá, aos todos os ouvintes, pá, não percam o próximo podcast, porque nós também é, pá.